É isso aí, agora são 7h22. Vamos estar aí, né, entrevistando a vereadora Rosiclé Fonseca. É, a Rádio Primeira Capital, ela vem recebendo reclamações da população das difíceis situações em que se encontra alguma das estradas rurais do município. E diante disso, estamos trazendo essa pauta para conversar com os vereadores, que são representantes do povo. Hoje temos aí a vereadora de oposição, a senhora Rosiclé Fonseca, e amanhã estará também presente o líder do prefeito e vereador Isaías Gonçalves. Né? Bom dia, vereadora. As estradas rurais é assunto muito discutido em Vila Bela. Na sua opinião, por que essa estrada está numa situação tão crítica? Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, eu quero parabenizar a família do senhor Nazário pelo investimento no nosso município, né? Por ser a primeira FM organizada e documentada em nosso município. Isso mostra a parceria deles, desta família, com o comprometimento do desenvolvimento de Vila Bela. É muito salutar que nós tenhamos um veículo de comunicação entre todos. Isso mostra a democracia que podemos ter, né? A democracia é isso, levar a todos os munícipes o andamento neutralizado do município. Então, te parabenizo, Jônice, Éber, obrigado pela parceria com a nossa pessoa em nos permitir esse espaço aqui, e agradecemos imensamente por nos dar a oportunidade de estarmos aqui falando com os nossos munícipes. Quanto às estradas rurais, essa calamidade, Éber, você começou num ponto no qual a gente já vem, como vereadora, fazendo cobranças bastante firmes pela administração local. Primeiramente, eu te digo assim, que o estado que se encontra é falta de planejamento. Tudo, seja empresa, seja um lar, uma casa, o poder público, ele precisa de planejamento e administração. Então, a gestão hoje nos falta nada mais é do que um planejamento. Tempo chuvoso, todo mundo sabe que existe, que todos os anos é nítido no Brasil, que este ano tem um período maior de chuva, mas as manutenções prévias têm que serem feitas. As manutenções. E o que não ocorreu? Para você ter uma ideia, a gestão atual recebeu na Secretaria de Obras 12 caminhões em andamentos. 12 ativos, funcionando. E hoje nós temos 4. O que é isso? É falta de gestão, é falta de administração. PC recebeu 3. Nós temos uma trabalhando, uma sem motor, a outra que foi sucateada e uma fundida. Então, como vai fazer a manutenção das nossas estradas vicinais? Patrol, tinha 7 rodando, hoje tem 4. Então, são ações como essa que impede que as estradas cheguem a contento da população. E nós temos ainda o recurso que é destinado para o nosso município, que é o FETAB, que é um recurso exclusivo para a manutenção das estradas, seja tanto estradas estaduais como estrada municipal. O mês de fevereiro chegou quase 400 mil. Aonde que está sendo investido esse recurso?
Então podemos perceber que esse descaso não é só com a manutenção das estradas, né? Mas também é um descaso com o maquinário recebido aí para poder dar manutenção nessas estradas.
Vereadora, só para... Então, assim, no, na sua fala, a senhora está dizendo que o que falta é planejamento, gestão.
Falta planejamento e gestão. A gestão principal, Jônice, cabe-se ao prefeito municipal. Sim. E hoje o nosso prefeito é o doutor André Brinsky. Então, falta essa gestão. Ah, é culpa do secretário que está aí há 3 meses? Não digo, ele recebeu já danificado isso, o atual secretário. Mas ele tem que dar condições para que o secretário trabalhe. Agora, como que você vai dar condições para um secretário se ele não tem peças para trocar desse maquinário? Né? Falta credibilidade para se adquirir peças para fazer a manutenção dessa frota que faça a manutenção das estradas. Há 2 anos não se tem licitação ativa para compra de peças. A maioria, quase todas as licitações do município estão dando deserta. Ou seja, não chega pessoas para competir. Por quê? Isso é falta do quê? Antes era-se uma briga para participar de licitações. Hoje, não querem participar. Então está faltando credibilidade. Infelizmente, o nosso município perdeu a credibilidade para vender.
Nós percebemos aqui, vereadora, comprar, né? Que esse tema estrada, o problema nas estradas, foi o tema mais discutido, né, Ber?
Sim.
Os nossos ouvintes, seja de norte a sul, leste a oeste, no município de Vila Bela, as pessoas estão enviando mensagem todos os dias com vídeos, reclamações sobre a questão das estradas. Quando a senhora diz a questão de planejamento, nós estamos aqui 2 anos já de gestão. A senhora acredita que isso ainda consegue ser revertido ou já acha que chegou-se no limite hoje, já teria uma dificuldade maior para se reverter esse quadro que encontra-se? O estado nas estradas, essa questão dos maquinários que a senhora mesmo relacionou aqui, esses problemas, dá tempo ainda de reverter ou a senhora acha que hoje seria muito difícil?
Olha, Jones, eu falo no estado que está. Eu estive no Seringal esse final de semana, eu fui pela estrada de baixo, está em péssimas condições. Voltei pela estrada de cima, infelizmente, tem trecho da estrada que está virando corredor já. Por falta de manutenção, tá horrível.
Tá virando um rio, né?
Tá virando rio, tá virando... Sabe, igual ainda eu conversei com o Clésio e disse assim, Clésio, aqui tá parecendo que nós estamos entrando num sítio de tão fechado que tá e falta. Então, para você voltar a ter uma estrada de qualidade, é muito trabalho. E eu falo mais, Jones, se ele não pôr o pé no chão hoje e administrar e tentar ver os pontos críticos do nosso município, vai ser mais difícil ainda para o ano que vem. Se ele não começar agora, eu falo que a dificuldade está tamanha, nós estamos em estado de calamidade.
Sim.
É um pouco de chuva? Sim, concordo, não vou dizer aqui que é só culpa, mas se nós não fizermos essa manutenção. E agora é o momento do quê? Não é só crítica, nós precisamos... Neste momento, estar visitando as nossas estradas, as nossas comunidades e vendo quais são os pontos críticos. O que nós temos que fazer assim que finalizar as chuvas? Para que o ano que vem nós conseguimos andar. Nós estamos aí começando o agronegócio. O que vai acontecer com as estradas, com caminhões, que vai ser só de... Não é só o escoamento, é o que chega, adubos, são sementes que tem que estar chegando. O que vai acontecer se não fizer essa manutenção? Te digo, orçamento tem para isso. Ele tem trabalhado. O orçamento hoje, eu digo que às vezes, infelizmente, o prefeito tem que parar de sonhar, né, e pôr os pés no chão. Ele enviou para a Câmara Municipal, na LOA, o primeiro orçamento dele, ele colocou 237 milhões. Gente, é sonhar, sabe? É ilusório isso, 237 milhões. Passar a você ter uma receita que era de 6, você passar para 19 milhões, será que vai ter tanto convênio assim? Brigamos, fizemos um trabalho, estava à frente da Comissão de Finanças e Orçamento, fizemos todo um trabalho, diminuímos aí para 189 milhões, né? Então, nós temos aí, para obra, saneamento, tem um orçamento bom, para que ele possa investir e ainda nesse ano.
A senhora conseguiria informar para a população, para nós hoje aqui, o que seria mais ou menos esse orçamento para a Secretaria de Viações e Obras hoje?
Hoje nós temos 19.886.000 para urbanismo, saneamento 11 milhões, habitação, que acaba sendo obra, 2 milhões, né? Mais agricultura, 9 milhões, transporte, 12.401.000. Então, esses são a somatória, e joga ainda para administrações 21 milhões, que tem muitas ações que são jogadas na administração. Tudo isso é obra. Então, ele dizer que não tem um orçamento para trabalhar, ele tem, porque ele criou um orçamento bastante grande e com um valor bastante alto para ele fazer o seu remanejamento de ações.
Eu queria só voltar um pouquinho atrás, vereadora, a fala da senhora quando disse que se não se organizar... Então a senhora já faz uma previsão de que se não houver um planejamento, uma organização agora, nós teremos aí uma situação calamitosa.
Eu acho que vai ser decretar calamidade pública nas estradas se não fizer previamente uma manutenção prioritária. Para você ter uma ideia, às vezes o vereador é muito atacado. Nós temos um requerimento de novembro do ano passado, 00122, iniciativa do vereador Clodoaldo, quer dizer aqui, pedindo a cópia do convênio firmado entre o Estado do Mato Grosso e a Associação dos Produtores Rurais, Vale do Guaporé, Nova Fronteira, que dispõe sobre a manutenção da MT-199. Até agora, esse requerimento não foi respondido.
Essa associação é de que...
Comodoro.
Comodoro.
Né? Até agora, esse requerimento não foi respondido. Por que nós queremos? Isso está nos impedindo a nossa fiscalização. Nós estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos solicitando, e esse não é o único requerimento sem falta. Nós temos um outro requerimento, lá de 4 do 11, cronograma e manutenção de revisão dos veículos, de ônibus, que também não foi respondido. Qual o critério daqueles que ainda estão em garantia? Então, a prefeitura em si está nos dificultando. Tem N requerimentos feitos de autoria dos vereadores que eles não respondem.
Mas aí, vereador, não houve uma resposta, mas aí ficou por isso mesmo ou o Poder Legislativo não tomou providência, não toma, o prefeito não responde, o município não responde e fica por isso mesmo?
Tá. Em dois requerimentos de minha autoria, eu solicitei ao presidente da Câmara que entrasse judicialmente para que ele nos respondesse. De imediato foi respondido. Então essa é a nossa próxima ação. Entrar, infelizmente, nós vamos ter que começar a requerer da prefeitura judicialmente, com mandato de segurança para que ele possa responder. Então tem vários lá. E quando a gente fala, eu sei que você vai entrar em outras pautas, a estrada, ele tem que de imediato, brevidade, com urgência, tomar posição em relação a isso. Quando o governador aí estava, junto com a associação Aprofranco, porque eles estão escoando, vão começar a lavoura em nosso município, que isso é bom, começa a gerar emprego.
Sim, sim.
Questionou ao governador, veio pedir ajuda. De imediato, o governador respondeu a ele, mas, prefeito, para isso o senhor tem o recurso do FETAB, que é para investir em estradas.
Isso agora, no dia...
Agora, no dia 20, que o governador estava aqui, numa roda de conversa. Então, cabe ao prefeito aonde investir. Não dá mais, nós precisamos prioridades hoje. Nós precisamos prioridade. Eu sempre falo, infelizmente, às vezes a mulher é falada que ela é taxada porque ela cobra incessantemente. Em todas as reuniões eu cobro planejamento. Por quê? Nós temos que ter prioridade hoje. Eu vejo que festividade em nosso município, nós temos que ter duas de prioridades. Primeiro, a nossa festança tradicional. É a nossa festança. Essa nós precisamos ter respaldo, porque fala da nossa cultura, das nossas tradições, da religiosidade do nosso município. Então, essa ela tem que ter prioridade como festividade. E viemos num outro também, uma festividade que é a Marcha para Jesus. Se nós pontuarmos em prioridade nessas duas festividades, nós vamos ter sobra de recursos. Você sabe que o ano passado foi gasto em festividade, Jones, mais de R$1 milhão.
A senhora acha que isso ali foi ponto também para esse desequilíbrio? Porque na fala da senhora ali, a gente consegue compreender, vereadora, que houve um desequilíbrio, houve essa falta de planejamento e isso causou um desequilíbrio.
Causa-se um desequilíbrio, por quê? Quando você está, eu sempre falo assim, quando nós estamos bem, nós saímos, se divertindo, brincando, quando você está doente, o que acontece? Você vai repousar. E o nosso município, Jones, ele está doente na educação, ele está doente na saúde, ele está doente nas estradas, sem falar as outras. Então, um recurso investido num show de R$300 mil, dava para se comprar um ônibus para o transporte da hemodiálise. Então, eu preferia, se fosse executiva, prefeita municipal, sim, eu iria dizer, conversa com a sociedade e fala, olha, o nosso município está passando num momento crítico, a festividade não dá para ocorrer, mas nós vamos te presentear hoje aqui com um pequeno evento, né? Vamos celebrar desta forma, um pequeno evento, mas eu te presenteio aqui com um ônibus para transportar os nossos pacientes de hemodiálise que está sofrendo. Gente, é uma resposta tremenda. Em vez de festa que vai, vamos investir. No que falta?
Vereadora, nós temos visto que tem tido uma dificuldade entre a relação entre o executivo e o legislativo, né? Mas diante da sua avaliação, o que vocês têm conseguido fazer para mudar de alguma forma essa situação aí? O que, a senhora, os demais vereadores têm feito para tentar mudar essa situação aqui? Pelo que a senhora está falando, a situação é crítica no momento, né? E como já foi frisado aqui, até difícil de haver uma reversão, né? Requerimento que não foi respondido, né? Isso aí é um descaso com os vereadores.
Olha, Heber, eu te falo assim, dificuldade com o legislativo para o prefeito trabalhar não existe, porque ele tem a grande maioria na Câmara, e esse acaba sendo uma dificuldade para os munícipes, para a nossa população. Para o prefeito, não. Mas para as ações dentro do município, acaba sendo prejudicial. Porque, às vezes, você faz a cobrança, eu, como tenho me posicionado, alguns colegas se posicionado, muitas vezes a gente já está achado que está fazendo politicagem. Eu cobrar a falta do transporte para hemodiálise, cobrar a falta de transporte do ônibus escolar, eu não vejo como politicagem. Mas há alguns que acham que é uma politicagem. Mas eu estou cobrando em defesa do povo que me colocou lá. Porque hoje eu não represento só os meus 377 votos. Eu represento todo o município. Então, todo mundo é aquele que está lá que eu tenho que representar. Aí, quando você me fala na dificuldade que existe, existe sim algumas dificuldades de ser atendida de 4, 5, que é a minoria dos pedidos feitos ao executivo. Aí existe uma dificuldade. Agora, a dificuldade é dele não cumprir o que se repassa para a Câmara. Não cumprir a documentação necessária que se passa para a Câmara. E isso nós precisamos ter a maioria para se votar qualquer coisa contra o prefeito. Irregularidade nós precisamos fiscalizar. Eu sempre, falado na Câmara, que falta de competência, até uma fala do vereador, mais uma vez o cito, Clodoaldo, que é o quê? A falta de competência não é crime, né? Agora, os erros, o que nós, a sonegação, que nós, eu requeri agora, e outra importantíssima, os requerimentos, que ainda não sei, na próxima sessão eu vou tomar providência sobre isso. Até agora eu pedi os documentos, que é descontado do servidor público para a Previdência, e que nós estávamos sem certidão da Previdência, já vencida. Aí eu solicitei o comprovante dos pagamentos, e até agora não foi enviado. Isso não pode, você descontar do servidor e não ser cumprido. Se foi pago, não chegou até na Câmara ainda a resposta. Mas nós estamos sem certidão. Mas já foi solicitado. Então, nós estamos fazendo a nossa parte.
Eu quero só... Chegou uma mensagem agora aqui, Heber e vereadora. Uma mensagem do distrito de Santa Clara do Monte Cristo. Né, eles estão dizendo aqui o seguinte, inclusive mandaram uma foto, uma imagem aqui, de uma estrada sendo cortada por água, né, até mostra aqui, acabou de chegar aqui, tá, e eles dizem o seguinte: Jones, bom dia, ônibus escolares sem possibilidade de trafegar, né? Aí eu perguntei qual região de Santa Clara, né, e disse aqui que é a linha da comunidade Santa Lúcia, As Cruzes, Santa Maria. Né, uma situação onde águas estão cortando estradas e sobre a má conservação do estado de ônibus também, né? Foi feito algum... Está sendo feito algum acompanhamento, vereadora? Até porque a senhora é presidente da comissão, né? De educação, se não me falha a memória.
Sim, Jôni, sou presidente da comissão de saúde e educação.
Saúde e educação, né?
Educação. Estamos trabalhando sobre isso para você ver. Até numa reunião, quando eu coloquei esses dados, eu fui um pouco atacada por alguns membros do Poder Executivo. Nós temos uma resposta do Tribunal de Contas, um parecer, que em 2021 o prefeito não investiu o suficiente, que é o mínimo, 25% na educação. Ele só investiu 17,7%. Isso corresponde a quase 4 milhões de reais sem ser investido, 4 milhões. Ele teve uma receita base para isso de 55 milhões, quase 56 milhões. E ele precisava...
Você poderia repetir a receita base de quantos?
Base, 56, quase 56 milhões.
Milhões.
Né? E ele precisava investir, no mínimo, que é lei, obrigatório, 25%. Ele investiu só 17%. Tem-se uma justificativa pela lei, né? Que tem pelo período de pandemia. Então, ele tem que distribuir isso no ano de 2023 e 2024, essa falta de investimento. Esse valor que ele deixou de investir, Jones, é quase 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais. Esse valor, quando você fala sobre transporte e dificuldade no ônibus, dava para se comprar 4 ônibus. Aí eu pergunto, falta o quê? Planejamento. Sim. Falta investimento e prioridade onde investir. Ele deixou de investir na educação 4 milhões e investiu aonde? Não tem ônibus para transportar os nossos alunos.
Tenho, né, aqui, vereador, mais uma pergunta aqui, porque o nosso tempo passa muito rápido, certo, né, Bárbara? Acabei de receber aqui que diz assim, bom dia. Pergunta para a vereadora o que ela acha de contrato com empresas ao invés de aquisição de ônibus e veículos e vender essas sucatas todas.
Na posição de vender as sucatas todas, na verdade, o primeiro momento nós teríamos que fazer o leilão de tudo que se não tem.
Que é um
Mas
processo,
quando nós vamos,
né,
falar de ônibus, com os ônibus que veio, que ele tinha, ele recebeu ônibus em andamento. O que precisa? Se nós fizermos a manutenção dos nossos ônibus próprios, não precisa se terceirizar. Mas o que acontece? Não faz a manutenção de 2 ônibus. Hoje acaba um, ele encosta. O outro dá problema, ele encosta. Nós estamos com um ônibus lá em Lacerda que está lá sucateado. Tenho aqui a filmagem dele. Ele encostou um ônibus de 2 anos, Jones. 2 anos. Está lá sucateado, 2 anos. E tira-se peça. Então, se nós fizermos...
Então, está tirando peça. É como se tivesse... Como que é? Eu não consegui comprar. Tira peça,
peça de um para passar no outro.
E aquilo lá vai virando uma sucata.
Aquele lá vai virando. Era um ônibus que precisava de uma manutenção, você gastava 10 mil reais para fazer ele. Hoje, eu recebi essa denúncia essa semana, aí para a reforma dele vai 50 mil reais. Ou mais para fazer isso. Então, se nós fizéssemos o nosso, o mínimo de responsabilidade nossa, não precisava se terceirizar as linhas. Não se precisava. Né? Que os valores, às vezes, de terceirização, se nós não tivermos a manutenção, é lógico que ele pode ser menor, né? Porque hoje está muito caro o transporte por falta de manutenção. Quebra um, quebra outro, para, vai se parando. Agora, se nós fizermos a manutenção e manter a nossa frota sempre em dias, o nosso custo vai ser menor.
Jones, temos aqui uma pergunta aqui de um ouvinte. Sim. E assim, pergunta a vereadora se diante desse descaso todo, se não era o momento de pedir afastamento do prefeito.
Então, para nós pedirmos um afastamento do prefeito, eu tenho que ter uma lógica e comprovar o porquê do afastamento. Através dos documentos solicitados que nós pedimos, é isso que nós vamos... Que nem, se ele não fez o pagamento, descontou do servidor público o valor para a Previdência e não pagou, isso cabe afastamento do prefeito. Então, nós precisamos, para afastamento, nós precisamos ter um erro lógico, né, ali para pedir o afastamento. Não dá para você pedir só ilusoriamente.
Precisa ser algo fundamentado.
Algo fundamentado, né, para se ter um afastamento. E outra, o afastamento nós precisamos também da grande maioria da Câmara. Nós precisamos dos vereadores também que acatem o afastamento. E nós, é 2/3 para ter um afastamento. E hoje, 2/3 nós não estamos na Câmara para afastamento.
Sim, ou seja, mediante a situação... caberia sim um afastamento, mas há também uma dificuldade com relação a esse afastamento por falta de quê? Da documentação necessária para isso.
Sim, a hora que nós fundamentarmos e se comprometermos a isso, aí nós vamos trabalhar. Porque também não adianta você fazer as coisas só para dizer que está fazendo para atrapalhar. Não, a minha bandeira hoje, Jones, é Vila Bela. Não importa quem é o gestor.
Sim.
Eu quero que Vila Bela caminhe. Né? Então eu torço ainda para que o André entre nos trilhos e comece a administrar o nosso município.
Vereadora, tem aqui, a senhora já até mencionou a questão de quantitativos de maquinário, mas vamos voltar aqui um pouquinho. A senhora tem algum levantamento de dados de quantos maquinários estão funcionando e quantos maquinários estão parados? E aí nós vamos dar exemplo aqui do caminhão de lixo, né? Que um caminhão novo, né? Um caminhão novo e por informações, na verdade até do próprio secretário, que nós tivemos uma situação da falta de coleta de lixo, disse que o caminhão já estava com problema. E depois nós ficamos sabendo que havia fundido, não sei se esse é o termo, mas havia fundido o motor desse caminhão novo.
Jones, como falei, ele recebeu 12 caminhões, tem 4 rodando. Recebeu 3 PC, tem uma trabalhando. Recebeu 7 patrol rodando, hoje só tem 4. O caminhão de lixo, ele não tem nem 2 anos, Jones. Ele tem 1 ano e 8 meses. Aí diz que o vereador, às vezes, não faz nada, né? Esse recurso foi conseguido por recurso de vereador. Eu não tenho problema em citar quem fez, porque o meu aqui é falar do legislativo. Quem que trouxe e brigou por esse recurso foi a vereadora Edclei, para o caminhão de lixo. Tem 1 ano e 8 meses. Está fundido. Isso é o quê? É erro do motorista? É erro do secretário? É falta exclusivamente de manutenção. Falta, segundo os servidores, muitos carros estão parando de funcionar, muitos veículos, por falta num filtro de óleo, por troca, por uma manutenção básica que custa o mínimo. A ordem foi, toca, vai rodando até dar, a hora que der problema, para. Então aí, aonde você entra, o vereador, ele busca recurso, traz para o município. Hoje nós tivemos de convênio para o nosso município, através de vereadores, mais de 10 milhões de reais. Mais de 10 milhões de reais nesse mandato.
Eu fiquei um pouco curioso aqui, vereador. Essa informação desse mau estado de conservação dos carros, dos equipamentos, dos maquinários. Mas aí, a Câmara, as comissões, porque nós sabemos que existe comissão para tudo na Câmara, né? Existe comissão para A, para B, para C, para D. E o que foi feito? Essa comissão está acompanhando, porque isso aí é recurso próprio, né? Isso aí é dinheiro público, né? O que a Câmara tem feito? O que os vereadores fizeram ou estão fazendo para, no mínimo, acompanhar e buscar entender o que está acontecendo?
Olha, para você ver aqui, 4 do 11, um requerimento feito, 11 de 2022, solicitando o cronograma de manutenção de todos os ônibus. Isso é comissão. Foi solicitado. Visita das comissões nos locais, notificação feitas, pedido de requerimento de manutenção. Nós precisamos agora o quê? É nos unirmos e ir judicialmente, porque não dá mais. Chegou a calamidade que não dá. Então, o legislativo e executivo, ele sempre prima pelo diálogo, né? Em buscar, em estar buscando fazer a sua parceria, fazer com que se resolva e aconteça. Mas quando chega no limite máximo, é onde que nós vamos ter que buscar agora, que eu falo que não se resolve mais. Numa das minhas sessões eu falei, gente, o legislativo hoje, acontece que a gente cobra na tribuna, fazemos requerimento e ele não respeita. Infelizmente, hoje, o prefeito municipal, ele não respeita. Vereador, na última comissão da educação, Jones, nós tivemos que fazer uma parceria com a promotoria, solicitamos, está em andamento, finalização de um TAC com a Secretaria de Educação para a reforma das creches. Com provocação dos pais.
E creche ainda sem
início das aulas. Juntos. Então falta o quê? Programação, mais uma vez.
Sim. Nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer aí, né, a vereadora Rosiclé Fonseca pela sua participação, muito esclarecedora aí na nossa programação. E eu deixo aberto o microfone para a senhora fazer suas considerações finais.
Tá. Jones, eu quero fazer as minhas considerações, não só atacando, né? Para você ver, nós tivemos uma UTI, a UTI móvel, levando pacientes. Passou a ser transporte a UTI. E a UTI móvel, ela tem que estar pronta para salvar uma vida. Não dá para levar 6 pacientes nela, como foi da última vez, né? O nosso ônibus está lá sucateado. Precisa se melhorar.
O ônibus
da saúde.
Da saúde.
Nós temos 2 ônibus, 3 e 1 só funcionando. O ônibus da hemodiálise, que tem menos de 4 anos parado. Um ônibus 2 anos parado, sucateado. É necessário fazer com que o nosso município comece a andar. Aí o vereador, para você ver que é necessário prioridade. Um dos recursos que nós conseguimos para a Secretaria de Agricultura. 250 mil. Ele preferiu devolver. Aí eu pergunto, é porque foi a vereadora Rosicler que conseguiu e ele fez a devolução? Ou porque ele não tem interesse em dar o apoio à agricultura familiar? Ele fez uma devolução de 250, para investir 250 mil, que era a contrapartida, abriu mão de 250, com o compromisso do deputado de investir em outra emenda o recurso. Devolveu-se. Hoje nós temos em andamento duas obras do município. Recurso viabilizado através da nossa pessoa. Quadra da Ponta do Aterro, R$500 mil, quase R$500 mil o Barracão da Feira. Conseguimos juntos com os vereadores Clodoaldo, Elias, ex-vereador Flávio, quase R$1 milhão para patrulha mecanizada para este ano, né? Tivemos 400 mil, que foi uma articulação do vereador Clodoaldo, da minha pessoa, do ex-vereador Clésio, junto ao deputado Emanuelzinho, para a patrulha mecanizada para São Sebastião e Fortuna. O prefeito entregou para uma outra comunidade e nem avisou o vereador. Então são ações como essa que não dá, Welber, para esperar mais. Nós precisamos, o legislativo realmente precisa se posicionar como um poder independente. Não dá para ser um poder mais que diz amém ao prefeito o tempo inteiro. E nós precisamos solucionar, ver pontos críticos no nosso município. Eu alenco aqui, Coab, nós temos lá a rede de esgoto. Olha o tanto que você vê que é uma falta de uma manutenção. O secretário que aqui entrou, tem 3 meses, fez uma limpeza. Funcionou. Se nós não fizermos a manutenção, vai ter problema de novo. A rua Julião Francisco de Brito, que liga com a São Luís, ali enche de água. Nós podemos fazer algo bem rápido.
Sim.
Né? Então, levantar.
Infelizmente, nosso tempo... O bate-papo está tão bom aqui, vereadora, que as mensagens estão chegando.
Estão
chegando aqui... Aqui nós seríamos aqui assunto e perguntas, né, para tocarmos até umas 10 horas da manhã, mas infelizmente nós já estamos nos organizando para entrarmos com a outra programação, né? Daqui a pouco uma entrevista aí também com a soldada do Corpo de Bombeiro, Indiara, né, que vai estar falando sobre a questão do Bombeiros do Futuro também, né.
Certo. Obrigado, Jones. Obrigado, vereadora, né, por essa entrevista esclarecedora.
Só para ela fazer o agradecimento, né? Quero aqui agradecer, agradeço a oportunidade e falo, o nosso município tem dever, eu não acho, de fazer uma parceria com a FM Primeira Capital. Tanto os poderes aqui constituídos, eu acho que é a valorização de uma rádio, primeira rádio organizada no nosso município. Então agradeço a parceria, peço assim com o nosso município, eu digo parceria com o nosso município, que o empresário que investe no nosso município, ele é parceiro dele.
Sim.
Né? Eu sei que vocês precisam, mas agradecemos imensamente. E que a gente possa ter um outro momento para levantar, trouxe vários dados, porque às vezes a gente só fala, mas estão os dados aqui em mãos, documentados, para mostrar para vocês. E a gente agradece, obrigado Weber, obrigado Jones, mas nós estamos aqui, vereador tem feito a sua parte, tem cobrado, só lembrando... em outubro nós tivemos 12 milhões, só no último semestre, R$48 milhões e R$600 mil, uma média mensal de 8 milhões, sem, fora IPTU, ITBI, IRF, ISQN, né? Fora isso. Então, mais uma vez aos ouvintes, obrigado e estamos aqui à disposição para auxiliar-nos no que for possível.
Nós queremos agradecer a sua presença, vereadora, agradecer a presença aí. Claro, porque você, nesse ato, também representa o Poder Legislativo, né? Muito obrigado aí a todos os ouvintes também que nos acompanharam. Amanhã nós teremos aqui a entrevista com o líder do prefeito, o vereador Isaías Gonçalves de Almeida, né? Vai estar aqui no mesmo horário, às 7h20 da manhã. Então, nós teremos também a oportunidade de conversarmos e ouvirmos o outro lado também. Gente, muito obrigado a todos aí e fiquem com Deus. 98.